Olá, comunidade Uninter! Aqui estamos com o nosso programa de turismo na Rádio Uninter. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Nós vamos partilhar inúmeros assuntos relacionados a turismo, a viagens, a hospedagens, a gastronomia, sustentabilidade, área acadêmica, enfim, uma série de temas que vamos abordar no ramo do turismo. E para isso, hoje a nossa especial convidada é a professora Grazielle, coordenadora do curso de gestão de turismo e que vai trazer alguns pontos essenciais e importantes sobre uma temática muito importante, que é a temática de sustentabilidade no turismo. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é turismo sustentável, né? O que ela favorece na inclusão social e no desenvolvimento e também vamos tratar de um tema que é muito presente no turismo, mas pouca gente conhece, que é a questão do turismo de experiência. Professora Grazi, vou dar a palavra para você se apresentar para a comunidade Uninter.
Olá, pessoal. É uma alegria, com um grande prazer que a gente está aqui conversando com vocês a respeito dessas temáticas do turismo e da gestão ambiental, da sustentabilidade, nesse programa de estreia da Rádio Uninter. Para começar, então, falando um pouquinho a respeito do turismo e da gestão sustentável, da gestão ambiental, eu gostaria de iniciar nosso papo, nossa conversa, lembrando que a gente faz parte da ODS, né? Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, a agenda de 2030, que tem uma preocupação, né, dos governos mundiais aí a respeito da sustentabilidade e o desenvolvimento, então, desse programa chamado ODS. Para chamar atenção, então, a respeito da ODS, eu gostaria de destacar que o turismo foi feito toda uma agenda, um preparo documental a respeito do turismo, porque o turismo é uma atividade que consegue abarcar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a partir disso, foi criada, então, toda uma agenda de trabalhos e de desenvolvimento mundial da atividade turística, permeando esses objetivos do desenvolvimento sustentável em nível mundial. É legal da gente falar um pouquinho sobre isso para que vocês percebam o contexto e a amplitude da atividade turística. Então, quando nós falamos em turismo, imediatamente as pessoas se colocam ou se referenciam na ideia de viajar, eu viajando, né? Na sensação humana mesmo, própria, e na sensação egoísta, vamos dizer assim, da sua prática de turismo. Mas é importante que a gente também desmistifique a atividade turística e coloque o turismo numa outra perspectiva, olhando um pouquinho para o turismo enquanto fonte de desenvolvimento, enquanto fonte de renda, de avanço social, cultural e também econômico. Então, é importante que a gente faça esse trabalho, esse exercício um pouquinho para entender essa dinâmica e a própria amplitude do turismo. Então, esse primeiro ponto que eu gostaria de começar a nossa conversa é justamente contextualizando dessa importância do desenvolvimento sustentável, a preocupação a nível dos líderes mundiais, né, nas reuniões desenvolvidas pela Organização Mundial das Nações Unidas e isso, como que isso reverberou na atividade turística, né? Então, de que forma o turismo é observado pelos líderes mundiais e a importância que ele tem para esse desenvolvimento.
Professora, é muito interessante essa sua fala em relação à contribuição do turismo para que as pessoas entendam o que é sustentabilidade e o que é inclusão, né? Eu falo isso porque muitas vezes se tem a mentalidade de que o turismo, ele é predatório, né? Mas não, ele também pode ser inclusivo e sustentável, não é verdade? Eu estava verificando aqui que em 2017 a ONU ela declarou o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o desenvolvimento, né? E a OMT, então, a partir disso, começou a reforçar a importância desse tema. Então, eu poderia considerar que o turista, seja ele nacional ou internacional, se ele tem práticas e comportamentos sustentáveis, com certeza, ou provavelmente, ele pode impactar positivamente no local onde ele está?
Perfeito, professora Karen, exatamente. Então, existe toda essa preocupação, é importante que o nosso ouvinte consiga criar esse contexto bem amplo da atividade turística, né? Então, a princípio, existe sim essa preocupação, uma diretriz, né, de plano mundial, então, de todo o desenvolvimento do turismo, com essa preocupação, né, de geração, de sustentabilidade, de preservação dos espaços. E aí, falando disso, é legal da gente perceber que o turismo não só ele pode promover a preservação, a conservação de um local, de um território, de um ambiente, assim como ele utiliza desse meio natural como matéria-prima, né? Então, o turismo, ele se desenvolve a partir dos atrativos naturais de uma região, da cultura de uma região, né? Dos traços culturais, né? Da gastronomia, enfim, de toda essa... Ele utiliza desse meio natural e social como matéria-prima para se desenvolver, é verdade. Mas também é por meio desse desenvolvimento da atividade turística que as pessoas acessam os lugares, as regiões, o meio natural e, a partir disso, se sensibilizam. Sim. E passam a conservar e preservar esse ambiente.
E de forma prática, por exemplo, em relação à inclusão e em relação à inclusão social, porque o turismo sustentável passa por isso também, né? Ele trabalha com inclusão social e com desenvolvimento sustentável. De forma prática, para as pessoas que nos estão ouvindo, vamos supor que ela vai para uma praia numa determinada localidade, vai passar alguns dias naquele local. Que atitude sustentável eu posso praticar de forma prática para contribuir com aquela sociedade? Por exemplo, na hora de comprar o artesanato, né? Será que não é mais inclusive, mais sustentável eu comprar o artesanato do cidadão, que é autóctone, que é daquela região, do que comprar alguma outra coisa que é de larga produção? Seria alguma coisa assim?
Exatamente. Ter essa consciência, né? Então, perceber que enquanto viajante, enquanto praticante do turismo, é possível ter ações sustentáveis, né? Desde a simples permanência lá no teu hotel ou na tua pousada. Então, não jogar a toalha para ser trocada diariamente, por exemplo, é uma atitude sustentável. Você está envolvido com aquela preocupação, né? Então, se não houver a necessidade da troca, por exemplo, da roupa de cama, alguns hotéis, alguns meios de hospedagem já sugerem isso ao hóspede, né? Então, são atitudes pequenas que o próprio viajante pode ter. E também, claro, a compra do artesanato, prestigiar a gastronomia local, né, o cultivo e o preparo daquilo que é local, né? Então, não porque está habituado a comer um prato típico na sua região, não busque esse prato na região que você está visitando, né? Vá conhecer os produtos que são típicos daquela região, desde as frutas, as verduras, enfim, o modo de preparo, né? Então, isso é uma forma de prestigiar o local e também, sim, ser sustentável no processo de valorização e preservação dessa cultura. Quando você fala do artesanato, professora Karen, é bem interessante, porque a gente pode olhar para o artesanato, todo mundo que viaja, né, costuma viajar e trazer uma lembrancinha, né?
É verdade, é verdade.
Isso é uma prática comum até da própria cultura nossa, né? Então, a gente viaja para algum lugar e quer trazer uma lembrancinha. Então, na escolha dessa lembrancinha, é sempre bom a gente, de fato, valorizar aquilo que você está visitando.
E não arrancar os pedaços dos atrativos.
Muito,
né,
importante.
Ah, vou levar essa pedrinha aqui, né? Vou
arrancar,
né? É o que acontece.
Muito importante, né? E aí a gente entra numa discussão, né? E é legal da gente perceber, por exemplo, dependendo do atrativo principal da viagem, como se comporta esse turista, né? E como ele atrai alguns tipos, alguns segmentos específicos de turista. Então, por exemplo, numa serra, né? Quem que costuma viajar para ter esse contato com a natureza? Então,
sim,
é o turista de aventura, ele é um turista mais consciente do meio natural, né? Então, ele tem um acesso diferente quando ele entra em contato com a natureza. E também é legal da gente perceber que a gente está falando aqui do meio natural hoje, especialmente, né, do meio ambiente, mas, enfim, que o ser humano, por conta dessa rotina diária, o volume de trabalho, né, a conexão com o celular e tudo mais, isso provoca automaticamente uma sensação de necessidade de desligamento. O que também é legal da gente perceber é que o turismo é um cano de escape, né? É uma válvula de escape para esse indivíduo. E aí a gente vê que existe uma tendência, né, desse consumo do turismo nas regiões próximas, onde de grandes polos, de grandes polos emissores, né, de grandes cidades, porque as pessoas estão sempre conectadas e aí tem a ânsia de se desconectar por um momento, por um final de semana, por algumas horas. Então, o turismo também entra aí como um balanceador aí da qualidade de vida, né, dessa sensação. E a natureza é, sim, um recurso muito bacana. Se a gente convidar os nossos ouvintes aqui a fechar os olhos e a perceber o ambiente, puxa, quero ir para algum lugar, né? Qual é a sensação que vem, né? Puxa, quero entrar em... Ai, eu gostaria de viajar. Para onde? Qual é o destino? Ou qual é mesmo a sensação? Será que você já conhece essa sensação, né? É o barulho do mar, é a sensação do vento, é a sensação da natureza, né? Das folhas, da floresta. Enfim, a gente tem, enquanto ser humano, essa necessidade de desligamento e esse contato físico com o meio natural. Então, isso é muito bacana. E, claro, dependendo desse meio natural, alguns tipos de turistas já vão se encaminhando, né, vão buscando por essas práticas. Como a gente colocou, o turismo de aventura, o ecoturismo, né, o turismo de natureza, como é conhecido, ou o turismo rural, né, que ainda acho que é uma descoberta no nosso país, ainda a ser realizada de uma forma mais profissional. Mas, por exemplo, todo pequeno sítio, pequeno agricultor, poderia, sim, adicionar à sua prática comum, né, à sua atividade econômica da agricultura, práticas de turismo.
Isso é uma coisa que a gente vê aqui, né? Por exemplo, no Paraná, aqui perto de Curitiba, né? Os circuitos da Uva do Vinho, né? O circuito italiano, onde os donos, né, de pequenos empreendimentos, né, de chácaras, se organizam, né, até em cooperativas, e fazem um trajeto, né, turístico, para que as pessoas possam experimentar, né, dos doces, dos queijos, das geleias, na verdade, e conhecer os produtos desses produtores locais, né? Mas, professora, a gente tem em contrapartida o turista que ainda não é consciente, né? É o que eu digo, assim, que é muitas vezes aquele turista que ele faz esse desligamento, mas de forma inadequada. Por exemplo, na minha casa eu separo o lixo. Lá eu não vou separar, porque não é minha casa, tá entendendo? Sim. Na minha casa eu só lavo toalha cada 3 dias. Aqui eu que faço questão que lave minha toalha todos os dias, porque eu tô pagando. Essa mentalidade capitalista, sabe? Que muitas vezes é uma mentalidade que destrói, né? Esse turista também precisa ser sensibilizado, né?
Sem dúvida. A sensibilidade do turista, ela é trabalhada, tem diversos instrumentos e mecanismos, né, de desenvolvimento do turismo que fazem essa previsão, né, de trabalhar com a sensibilização do turista.
Uhum.
No meio natural, isso é mais fácil de ser realizado, vamos colocar dessa forma, fácil talvez não seria a palavra mais adequada. Mas existem mecanismos da pessoa, de fato, entrar em contato com o meio natural e se sentir sensibilizada com outras espécies animais que habitam ali, com a sensibilidade do meio, com a escassez da água.
Uhum.
Enfim, né, se coloca todo um contexto, cria-se um cenário para essa pessoa vislumbrar a dificuldade em manter a preservação daquela área, como acontece a exploração do turismo em parques nacionais, por exemplo, em áreas de proteção ambiental. Então, é importante, é claro, né, essa preocupação. E eu acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa aí, mas também assumir uma responsabilidade.
Sim.
Enquanto cidadão, né, enquanto praticante do turismo, assim como em qualquer outra instância, né? Mas se sentir responsável por esse planeta também é nossa função. Então, é claro que esse discurso do turista, eu estou pagando, posso, ou estou pagando, faço, né? Ele é muito prejudicial, não só para o meio ambiente como um todo, mas também para a prática do turismo de maneira ética, né? De maneira sustentável e também viável, né, para um país como o nosso. Então, tanto o empreendedor que recebe esse tipo de turista, uhum, vai ficar muito frustrado com o segmento, se assim acontecer. Mas eu acho que, é claro, é um papel de responsabilidade.
Está avançando, né? Tá avançando.
Eu,
né,
percebo que sim, que acho que essa mentalidade a gente atribui ainda a algo que era muito inalcançável, né? O turismo era algo muito difícil de acontecer.
Sei.
Era uma prática muito...
Só das elites.
Exatamente,
né?
Das elites e tal. Então, eu acho que isso já não acontece mais com tanta frequência.
Certo.
As pessoas já consomem do turismo, no bom sentido, mas praticam atividade turística já com uma outra percepção. Né?
E, a partir disso, nós percebemos que... Nós estamos vendo, né, um movimento social, aí é global, né? Da mudança de comportamento do indivíduo em relação a tudo que ele consome, né? Eu não digo, assim, generalizado, mas é presente em muitos países. Ou seja, hoje eu... questiono o que eu consumo e como eu consumo. Então, por exemplo, o que eu como, se vem de produtos orgânicos, se vem de empresas, assim, éticas, a roupa que eu visto, se são de empresas que não trabalham com trabalho escravo, enfim, essas questões. E eu acho que isso também, o turismo não deixa de ser diferente, né? Eu acredito, assim, na sociedade do consumo e do consumismo, que é tão presente ainda no nosso meio, surge, então, aí um diferencial, que é o turismo de experiência. Eu queria que você comentasse um pouco, professora, o que é esse turismo de experiência que tem se falado e que, inclusive, faz parte, né, da nossa grade, não é verdade?
É verdade.
Na grade de gestão de turismo como uma das disciplinas.
É verdade. Então, é bem nesse contexto da sociedade mais tecnológica, desse avanço, dessa desconexão, que surge, né, um repensar da atividade turística. E aí, a criação de oportunidades diferentes, né? Perceber o turismo de maneira diferente. Mas, principalmente, o turismo de experiência é aquele que é pensado não sobre a lógica mercadológica, não sobre a lógica de oferta turística, né? Mas ele é pensado na perspectiva daquele que vai consumir. Respeitando principalmente as pequenas propriedades, respeitando a individualidade de cada lugar, a autenticidade daquilo que é próprio do lugar e na satisfação e na imersão do turista, né, nesse comportamento. Então, no turismo de experiência, a gente prevê a participação ativa do turista, né, em todos os processos. Então, o turista, ele não é apenas um espectador daquilo que vai ser vivenciado, ele participa ativamente. Então, quando a gente falou, por exemplo, do turismo rural, num pequeno empreendimento, o turismo de experiência seria uma maneira do turista entrar em contato com esse meio rural, colher, plantar, aprender a respeito da rotina da agricultura ali que está sendo realizada naquele lugar, conhecer um pouquinho sobre as propriedades do solo, as propriedades daquele alimento, entrar em contato naquela vivência, colher o alimento, preparar e aí depois degustar o alimento. Então, veja, o turista nessa proposta, ele participa ativamente de todo o processo.
É verdade. Até mesmo essa parte, por exemplo, que a professora comentou. Ah, vamos supor, ele vai para uma região, assim, por um empreendimento rural, né? Então, ele colhe lá as frutas, né, os legumes, e ele, às vezes, ele mesmo cozinha, né? Em grupo, faz uma atividade onde todos participam, e é uma experiência muito mais humanizada, a gente pode dizer, do turismo, não é verdade?
Com certeza. O turismo de experiência, ele trabalha com a base dos sentidos humanos, né? Então, o tato, o olfato, a audição e tudo mais, essa sensação. Trabalha os sentidos, trabalha o sentimento, né? Então, essa amorosidade, esse respeito com o próximo, com quem está recebendo, com o anfitrião, essa relação muito mais próxima e amorosa e amigável,
sim,
com quem o recebe, e a sensação de pertencimento. Então, ele vai se sentir pertencente àquele ambiente.
Respeita,
né,
a comunidade local.
Isso,
né?
E aí potencializa essas questões de respeito com a humanidade, com a comunidade local e tudo mais. Então, todo esse trabalho de sensibilização,
certo,
do turista, ele é muito mais evidente, por exemplo, em práticas como o turismo de experiência. É importante a gente destacar para quem nos ouve também que o turismo de experiência, ele pode ser adequado, né? Ele pode fazer parte aí e estar adequado a qualquer prática de turismo.
Entendo.
Então, é possível que um empreendimento de turismo em qualquer proporção, trabalhe os princípios da experiência.
Ah, entendi.
Independe do tamanho ou do volume
de
turistas.
Você tem um exemplo para dar, assim? Alguma coisa, assim, talvez um projeto, uma
então,
pousada?
Então, tem vários exemplos legais que trabalham com esse conceito da experiência. Um destino turístico, para a gente começar com um destino turístico, é a rota, né? O Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, na região de Bento Gonçalves, que trabalham e desenvolveram, foi um município, né? Onde uma região que aderiu ao programa do Tour da Experiência do Ministério do Turismo. E aí criou-se, então, lá naquela região, várias estratégias para que o turista entrasse em contato, né? Então, por exemplo, participando da colheita da uva, dos processos de pisa e de preparo do vinho, tendo acesso a essa cultura italiana própria da região, e aí depois, é claro, degustando e levando embora o vinho para a sua região. Então, tem todo um trabalho, né, que foi feito por intermédio do SEBRAE, do Ministério do Turismo, alguns anos atrás, que chamava Tour da Experiência.
Sim.
Então, a apropriação de pequenos destinos ou propriedades com essa expectativa de proporcionar experiência no turismo. É legal da gente perceber que essa é uma discussão, né, da experiência que vem da economia, né, vem da própria economia, são autores norte-americanos que trouxeram essa discussão e ela é apropriada também em outras áreas do conhecimento.
Uhum,
então, por exemplo, o marketing se apropriou, a própria administração, empreendimentos que trabalham com essa perspectiva. E o turismo tem uma potencialidade, porque ele é a própria experiência, né? Então, o turismo, ele só é feito a partir dessa experiência.
É verdade.
Então, mesmo destino, para mim, para você, professora, para o nosso ouvinte, vai ter, cada um que for para esse destino, vai ter as suas próprias impressões, vai ter as suas próprias considerações a respeito desse destino. Então, isso depende muito de cada um, né? Então, por isso que o turismo também se apropriou dessa discussão teórica da economia da experiência e vem fazendo a aplicação disso nas práticas e nos empreendimentos no mercado turístico como um todo, né?
E a partir desse momento que o turista tem contato com a comunidade local, né? A gente percebe aí que no turismo de experiência acontece também uma experiência sensorial, uma experiência emocional, conforme a professora comentou, né? A gente pode colher histórias, né, de vida das pessoas, tanto daqueles que recebem quanto daqueles que são recebidos. Por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa ela se depara com situações que ela viveu na infância dela, né, na adolescência. Ela tem aquela experiência de voltar no tempo, né? Ah, eu vou colher essa, vou pisar nessa uva, vou tirar o leite da vaca. Ai, me lembrei, isso emociona a pessoa, né? Remete
as sensações.
Né? Exatamente. Lembranças positivas, né? Que eu acho que vem muito de encontro a essa missão do turismo, de trazer felicidade também, não é verdade?
Com
certeza. Que é uma missão nobre, né? Do turismo, né? Aí a professora deu exemplo, então, assim, do Rio Grande do Sul. E você acredita que o Brasil tem potencial para desenvolver ainda mais o turismo de experiência?
Sem dúvida. Eu acho que o turismo, a gente precisa, primeiro, na perspectiva mais profissional ali, entender que o turismo, a prática do turismo, tanto para o lado profissional, ele precisa ser desmistificado. Não é necessário grandes infraestruturas para o desenvolvimento da atividade turística, mas é necessário um olhar curioso, um olhar profissional, um olhar apurado com a realidade que se visita, né, com aquilo que se tem. Então, mesmo em pequenos municípios, sempre há um bom contador de histórias,
é verdade.
Uma potencialidade, é um atrativo turístico. Sempre há uma cultura impregnada na praça, né, uma lenda naquela região, naquele município. Então, tudo isso são potencialidades, são vistas como atrativos para o turismo de experiência. E aí vai de um bom gestor criar estruturas e estratégias para fazer com que essas potencialidades se desenvolvam no município ou na região, né? É claro que sempre condicionado ao respeito com a comunidade, ao respeito com aquilo que a comunidade pode comportar, né, no turismo. E eu gostaria de chamar atenção ainda em relação a essas práticas de turismo também do turismo de experiência, mas de negócios de turismo que já têm essa percepção, né? Então, existem aplicativos muito legais, por exemplo, tem um crowdfunding, né? Um aplicativo, um site de contribuição, né? E de colaboração financeira que viabiliza projetos de turismo sustentável.
Ah, que legal.
Que é muito legal. Então, eu convido todos vocês aí, quem tem interesse, em buscar informações, chama Garupa. E aí, ele faz o financiamento, então, de projetos que têm essa diretriz, né? De turismo de base comunitária, de turismo sustentável. E vários empreendedores, né? Que estão aí na sua região, nas mais diferentes regiões do Brasil, tentando desenvolver um turismo com essas bases, né? De pequena proporção, respeitando o seu universo, o seu contexto e trazendo, de fato, a identidade brasileira para cada destino turístico. Então, é importante que a gente perceba isso também, né?
Então é isso, professora. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso programa, já está acabando o nosso horário. É o primeiro programa, né, do curso de gestão de turismo. Muitos outros virão, né? Fique ligado, viu? E se você tiver dúvidas em relação ao que foi falado aqui na Rádio Uninter, você pode mandar para a tutoria do curso de gestão de turismo. A gente, com certeza, vai ter o maior prazer em responder a todos vocês. Aí eu finalizo, passo para você, professora, para você trazer uma palavra de incentivo para os nossos alunos, para os nossos polos, né? Para os alunos que são já de gestão de turismo ou aqueles que têm potencial para ser também.
Muito bem. Eu fico muito feliz de contribuir com esse programa. Eu desejo todo o sucesso do mundo para a Rádio Uninter e para esse programa, por esse meio de comunicação. É sempre um prazer poder propagar atividade turística, falar sobre o turismo, desmistificar o turismo. E eu quero me despedir convidando a todos vocês que nos escutam a participarem da rádio, né? Contribuir também trazendo as suas experiências de turismo, por que não? E trazendo pautas aí para a gente conversar atividade turística nas diversas regiões do Brasil. É um prazer enorme, então, estar aqui de novo, né, conversando com vocês, e eu espero o nosso encontro já logo nas próximas semanas. Um abraço para todos os ouvintes.